Agora no Jornal da Diplomata, entrevista ao vivo então com o economista e professor Wagner Dantas, que está conosco no Jornal da Diplomata, possui formação em economia, especialista também em economia e finanças, possui mestrado em economia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, atualmente também professor da Unifeb, né, onde já desempenha aí a atividade há 11 anos e também professor do Senac, além de assuntos relacionados aí a cursos de ciências contábeis, direito e administração, profissional do mercado financeiro também agora, já aproximadamente, né, 10 anos, em uma década, acompanhando todas as situações que envolvem instituições bancárias, financeiras como um todo. Professor Wagner, muito obrigado pela vinda aqui no Jornal da Diplomata nesta manhã. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Diplomata para falar sobre um tema tão interessante que é a economia, esse quadro econômico brasileiro como um todo. E empiricamente falando, né, o brasileiro lida com a economia todo dia, tem os seus conhecimentos, mas há ainda também muitas informações, né, que o brasileiro às vezes não consegue acompanhar de tão rápido que é, tão curioso que é esse mercado, volátil como sempre. E os especialistas, né, que são os economistas, procuram estudar esse mercado e fazer projeções para que possam auxiliar a população, o contribuinte, o cidadão, para acertar na melhor forma possível aí dentro desse mercado tão amplo. Obrigado pela entrevista e um bom dia.
Bom dia, Jaison. Bom dia, ouvintes da Diplomata. Sempre prazer estar aqui. Fazia um tempo, né, Jaison, que não falava aqui para os ouvintes da Diplomata. E, realmente, o tema economia, principalmente no Brasil, né, economia dos solavancos aí, altos e baixos, né, e o cidadão, ele sofre bastante, né, em alguns momentos fica alegre com a economia, e é sempre um tema bem desafiador, né, principalmente para aquele que está iniciando aí no mercado de trabalho, como nós temos os nossos alunos, né? Então, é sempre importante o tema, né? Então, agradeço bastante aí o convite.
Inclusive, esse é um assunto importante, né? Essa questão que envolve o conhecimento do mercado, a educação financeira. Você já é professor aí há mais de uma década e lidar com esse público que vem crescendo, inclusive, né, no interesse de estar atuando no mercado, de estar conhecendo mais sobre todos os trâmites financeiros de um modo em geral. Como é que você percebe esse avanço, esse interesse nesse sentido de conhecer mais a economia, de um assunto que parecia um tabu, mas hoje vem tendo aí mais avanços, né, mais, enfim, leques, né, para que o cidadão possa também adentrar no mercado.
Pessoas interessadas aí no mercado financeiro, principalmente, né, Jaison? O mercado financeiro, Jaison, ele depende da economia, né, como um todo, a economia aquecida, e a gente vê que mais jovens estão se interessando por esse tema. Na verdade, as instituições, elas, ao longo do tempo, elas vieram incentivando bastante, né, esse conhecimento do mercado financeiro, a própria educação financeira. A gente tem um programa, inclusive a Unifeb é signatária, né, que chama Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é o ENEF. Então, por exemplo, se a gente pegar isso 10 anos atrás, não se falava de educação financeira nas escolas. E hoje esse programa, ele já incentiva que ali nos primeiros anos do ensino fundamental, você já tenha a educação financeira como pauta, né, para ensinar as crianças sobre esse mercado. E isso vem fazendo com que várias pessoas se interessem, né? Várias pessoas que não tinham escutado nem na família sobre mercado financeiro comecem a ir para o mercado financeiro. Há um perigo nisso também, né? Muita gente entrando no mercado financeiro sem ter o conhecimento devido, né? Então, hoje a gente tem aproximadamente aí 10% da população, é pouco ainda, que investe, né, no mercado financeiro, e desses 10% ali, em torno de 6% que investe em bolsa de valores. Se a gente pega a realidade da Europa, dos Estados Unidos, o percentual da população, né, investindo no mercado financeiro é muito maior. Só que investir no mercado financeiro, ir para o mercado financeiro, né, depende de um conhecimento de economia, pelo menos básico, né, saber o que está acontecendo. Enfim, é bem prudente você buscar conhecimento sobre finanças.
E assim, a geração de conteúdos, de produtos, de informações sobre isso é latente realmente, né? Toda hora que você abre aí um aplicativo, entra em algum tipo de canal, vem uma informação sobre a questão de você se envolver, de conhecer o mercado, a questão dos lucros, né? Plataformas de lucros como um todo. E como você falou, isso é benéfico, faz parte das engrenagens do mercado, mas o conhecimento em torno disso acaba sendo fundamental para que a pessoa possa se dar bem ou, enfim, estar avançando positivamente nisso.
É fundamental, Jairson. E a gente tem uma preocupação, principalmente com jovens, né, ali na universidade, que são com as fraudes financeiras. É. Infelizmente, quando você tem esse interesse pelo mercado financeiro, quando você o Brasil começa a se desenvolver nesse sentido, né, de ter mais pessoas investindo, você tem também os aproveitadores. Então a gente tem muitas corretoras, ditas corretoras, que são internacionais, que não estão homologadas, ou seja, não têm autorização para atuar no Brasil, estão aí instigando os nossos jovens via rede social, né? O Facebook, o Instagram. E o grande fiscalizador, eu sempre chamo a atenção, é a CVM, é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, hoje, se você vai investir, você primeiro precisa saber, aquele profissional, ele é habilitado pela Comissão de Valores Imobiliários, né? A corretora, ela tem autorização para estar atuando na cidade, no país. Então, antes de você mandar o teu dinheiro para qualquer tipo de investimento, se assegurar se isso realmente é regulamentado no Brasil.
Ou seja, dá para identificar, tem sinais, né, de alerta, tem um caminho seguro para trilhar.
Exatamente, com certeza.
Wagner, dentro desse campo, né, a gente abordar essa situação do dia a dia do brasileiro como um todo, está acompanhando esse mercado. Claro que vocês, economistas, os estudiosos, fazem, né, o conhecimento, tem uma leitura ampla do que está acontecendo, e mesmo assim acabam tendo o desafio de acertar para onde vai a situação. Com relação à projeção econômica brasileira para 2024, o que os analistas estão vendo sobre esse cenário, em detrimento aí de muitas ações governamentais, impactos políticos como um todo, enfim, a engrenagem da economia?
Muito bem, é interessante que você falou em engrenagem. Eu sempre costumo conversar sobre esse assunto com os nossos alunos, né? Porque realmente controlar a economia brasileira é um mecanismo. É como se fosse uma máquina mesmo, né? Aí o sinônimo para engrenagem. E nós temos uma meta, uma meta chamada meta de inflação. Quem controla isso é o Banco Central. Então, praticamente, a engrenagem da economia, ela funciona.
Esse é o pilar central.
É o pilar central. Uhum. Né? Hoje, a meta para 2004 é uma inflação no centro de 3%, 3% ao ano, medido pelo IPCA, que é o índice oficial da inflação, chegando aí um teto de 4,5, né? Ou seja, 1,5 para cima, 1,5 para baixo. O Banco Central vai trabalhar nessa meta. E o grande instrumento que o Banco Central tem para controlar isso é a taxa de juros. Né? Então, o Banco Central, nos últimos anos, elevou bastante a taxa de juros, porque a inflação estava bastante pressionada. Nós chegamos lá próximo a 15%, né, de taxa de juros, uma taxa de juros muito alta, saindo de 2,5 aproximadamente na época da pandemia. Então, o Banco Central, para os analistas nessa época, ele fez a economia dar um solavanco muito grande. Você sai de uma taxa de juros de aproximadamente 3% para uma taxa de 15%, depois tenta voltar. Então imagina que a máquina fica um pouco maluca ali, né? E hoje a gente está com uma taxa de juros de 11,75%. Então qual que é o cenário, né? O cenário é que o Banco Central vai continuar baixando os juros. Então a gente tem uma expectativa que até 2025 ali taxa de juros esteja em torno de 8%, com inflação controlada ali no centro da meta, né, em torno de 3%. Só que essa é a expectativa, né, para chegar até lá e cumprir essa meta, né, baixar a taxa de juros, que estimula a economia, gera emprego, etc. O governo, né, o ministro da Fazenda, o Banco Central, ele tem desafios, né, e são desafios tanto internos como externos. A gente tem a economia internacional que impacta o Brasil, né? Temos as relações ali, Estados Unidos, China, a própria guerra, né? Que tem que ter um desfecho, e a própria economia nacional, né? Uma economia brasileira que é bastante focada em commodities, então a gente depende dos preços internacionais. Então, o plano está traçado, que é baixar as taxas de juros para estimular a economia, isso no mundo todo, né? Até os Estados Unidos está nessa via também, mas a gente tem desafios. Uhum. Né? Expectativas são boas, mas a gente tem desafios à frente.
Uhum. Bom, e dentro desse plano de ação, desse tripé que faz, né, parte aí que central da economia, quanto às questões de interferência do governo federal com o Banco Central, isso é sempre um assunto, né, que os analistas ficam de olho. Essa relação tem sido saudável, tem sido, enfim, preocupante? Como é que está esse quadro?
Então, na verdade, é bem desafiador, né? O governo, né, enquanto política, ele tem lá uma meta que é de estimular a economia via incentivos, né? A gente tem isso na teoria como uma política econômica keynesiana, né, onde você ajuda a economia através de incentivos, baixando impostos, né, colocando incentivos monetários mesmo, né, para chegar na mão da população, como recentemente foi colocado o salário, né, para quem está no ensino médio, para diminuir a evasão ali do aluno. Então, uhum, esse dinheiro jogado na economia, ele incentiva realmente a economia, faz a economia crescer. Mas nós temos um problema, né, que é a dívida pública. Então, se você faz isso através de dívida pública, você está criando uma conta para ser paga lá na frente, né? E isso pressiona para que o Banco Central não consiga baixar os juros, Jason. Então, uhum, é como se o governo, né, ficasse brigando com ele mesmo. Então, uhum, você tem o Ministério da Fazenda ali tentando controlar, e você tem os outros ministérios ali precisando de dinheiro para fazer as suas ações públicas, uhum, né? E o Brasil hoje, ele tem o que a gente chama de déficit primário, quando as suas despesas estão maior do que as suas receitas, né? Uhum. Isso não é saudável no longo prazo. O próprio governo federal, ele tinha uma expectativa de déficit zero. Ele queria zerar esse déficit público agora para 2023. Nós, né, do mercado, acreditamos que não. Até o próprio relatório do Banco Central indica que esse déficit primário, pelas projeções do próprio gasto do governo, deve ainda perdurar até 2025, 2026.
Uhum. Ou seja, há alguns indicativos positivos que têm sido noticiados, surgidos. No entanto, o gargalo ainda, ele é maior para 2024, então as ações merecem um pouco de cautela quanto à questão enfim, das variações do mercado.
O governo, ele tem que tomar cuidado com o gasto público, né? Que esse gasto público, numa urgência aí de fazer com que a economia cresça, não gere aí uma dívida alta que lá na frente venha prejudicar a economia novamente, uhum, né? Então o Banco Central é bastante atento em relação a isso, né? Mas é importante que a taxa de juros seja controlada, o déficit público seja controlado. Então, uhum, é como você falou, né? A gente tem um tripé, né? A gente tem aí uma série de ações que elas devem ser tomadas, e não apenas com viés político, né? Uhum. Vou fazer o Brasil crescer a qualquer custo, mas esse custo lá na frente, ele vem forte, e aí causa retração novamente na economia.
Uhum. Wagner, e em relação a uma situação mais liberal do governo, quando o governo libera um pouco mais essa questão de dívida pública, enfim, de fomento, qual é a resposta que o mercado brasileiro tem dado, ou deu, né, principalmente no último governo, em relação a esse contraponto, né? Ou libera um pouco mais, ou aperta o cinto, a síncope, né?
Isso aí faz parte do jogo, né, Jason? O que a gente observa no Brasil ao longo dos anos é que a gente tem os ciclos, né? Então, você tem, por exemplo, ciclos como a gente está vivendo, de mais liberação de recurso, faz com que a economia se aqueça, né? A economia brasileira, ela tem uma carência, né? Uma demanda reprimida, né? Então, ainda falta geladeira em muitos locais, uhum, televisão. Então, quando você baixa um pouco a taxa de juros, né, para fazer esse incentivo, ou incentiva isso através de baixa de impostos, o brasileiro, ele compra, né? Então, tem uma demanda ali reprimida. Isso faz com que a inflação ela suba, né? Então, esse gasto público, ele joga muito dinheiro no mercado, ele libera muito crédito, por exemplo, e aí o Banco Central, ele não consegue o objetivo de baixar os juros o quanto ele gostaria que fosse baixado, porque ele tem que controlar a inflação, né? A gente volta naquele ponto. Então, ponto central da economia brasileira hoje, como funciona a engrenagem, a máquina da economia, é justamente a inflação. Então, se o Banco Central verificar que o governo está gastando muito dinheiro, jogando muito dinheiro no mercado, e a inflação começa a subir, ele não vai baixar tantos juros como ele havia planejado. Né? Então, esse é o ponto central. E a economia, uma economia saudável, ela depende de taxa de juros baixas. Né? O empresário, por exemplo, para comprar uma máquina e gerar emprego, normalmente compra essa máquina de forma financiada, né? Investimento de longo prazo. Então, se ele tem taxa de juros baixas, ele vai conseguir financiar isso com mais facilidade e gerar mais emprego.
Né? Bom, está conosco aqui no Jornal da Diplomata, ao vivo, o professor e economista Wagner Dantas, falando sobre economia de um modo geral. E a gente também, Wagner, avaliando aí esse quadro, essa pirâmide, né, em relação à circulação da economia, você falou aí da necessidade de estar fomentando para que o brasileiro possa estar adquirindo, né, os seus bens, enfim, fomentando. Nós temos algo no mercado que tem sido assim bastante forte, que é quanto aos microempreendedores individuais, né, que eles a partir dessa política, quando surgiu já há um bom tempo aqui no Brasil, as pessoas querem, né, abrir o seu negócio, e o microempreendedor individual hoje tem uma grande parcela, né, de geração da economia como um todo, mas ele também está aí junto ali, né, a questão da classe média como um todo, também aguentando o repuxo de muitos encargos como um todo. O que isso tem gerado de positivo, e quais os desafios nesse cenário para a economia brasileira?
O MEI, desde que ele foi criado, né, microempreendedor individual ali, ele gerou bastante recurso para o próprio governo, né? Ele tirou muita gente da informalidade, jogou para a formalidade ali no CNPJ, e essas empresas têm ajudado o Brasil na questão aí tributária, principalmente, né? Nas arrecadações ali que o governo faz. Sem dúvida nenhuma, é importantíssimo para o Brasil essa formalidade, né? Esses empreendedores, inclusive, podem contratar até um funcionário ali, né? E a gente tem visto que isso tem gerado emprego, inclusive, né? Ressaltando até que o microempreendedor individual, ele tem que tomar cuidado, né? A gente tem, inclusive, para este ano, o aumento ali de faturamento, hoje em torno de R$80 mil é o máximo, né, que se pode ter no MEI, depois ele tem que migrar. Então, quando a economia aquece, né, ele joga inclusive os microempreendedores, né, para formar empresas de verdade, né, porque ele vai ter que se reenquadrar, ele vai ter que criar uma empresa ali, vai ter que contratar uma contabilidade para fazer a administração da empresa dele.
O patamar de tributação é outro.
O patamar muda, né, ele vai pro Simples Nacional. Então o governo conseguiu com isso tirar as pessoas da informalidade e ao mesmo tempo conseguiu ali criar a geração de negócios, né? Porque acaba forçando o autônomo, né, vamos colocar assim, que era autônomo, a organizar o seu negócio em torno de um CNPJ, começar a contratar. Então isso aquece a economia também.
Muito bem. E Wagner, você acredita que essa evolução do perfil do empreendedor brasileiro, e aí a gente tem Santa Catarina como exemplo, né, que o estado de Santa Catarina é conhecido por sua resiliência do empresariado como tal, ele está avançando positivamente nesse campo?
Não, com certeza. Santa Catarina é sempre um estudo de caso muito interessante, né? Então a gente está falando aí da sexta economia do Brasil, né? Muito forte, uma economia muito diversificada, e até pela economia de Santa Catarina ser diversificada, ela é bastante resiliente em relação aos solavancos econômicos que a gente sofre no Brasil, né? Então essa parte da exportação, a própria PIB per capita aqui, né? A renda é mais alta, você pega a média do Brasil em R$33 mil aí, e aqui em Brusque, por exemplo, o nosso PIB per capita é de R$60 mil. Então Santa Catarina, a nossa cidade incluída, ela atrai muita gente, né? A taxa de desemprego aqui é historicamente menor, né, do que a gente tem. O Brasil está em 8%, e aqui a gente tem taxas menores de desemprego. Então isso faz com que a Santa Catarina e também Brusque seja muito importante para o cenário nacional.
Bom, quando vocês analistas olham para esse mercado regional, estadual e aqui em Brusque, né, como um todo, cada região tem a sua cadeia de produtividade mais tradicional, mais forte, mas outras acabam também, pelo potencial, crescendo, buscando mercado. Vocês percebem esse crescimento também aqui para Brusque, além, claro, da economia que já é tradicional, o têxtil, o metal mecânico, enfim, aquelas que já fizeram parte, fazem parte aí da movimentação econômica, mas também o surgimento aí de outras cadeias. Como
sim.
É que tá essa transformação?
Então, na nossa região a gente tem particularmente metal mecânica e têxtil, né? Como setores fundamentais aqui da nossa economia. A gente acompanha muito o indicador, que é o indicador de confiança do empresário, né? Como eu falava antes, a geração de emprego e renda depende aí do empresário, da vontade do empresário de estar investindo. E o que acontece? Os últimos indicadores da vontade empresarial de investir, ela não tem evoluído muito, até por uma questão de insegurança ainda que a gente tem desse cenário que eu falei para você, que a gente não tem como detalhar exatamente se o Banco Central vai conseguir cumprir, né, o que ele está prometendo, que é baixar os juros, é controlar a inflação. Então o empresário, antes de investir, ele quer ter um cenário, né, limpo, né? Uhum. Ele vai investir para os próximos 5, 10, 15 anos. Então, antes de fazer esse investimento, ele acompanha bastante o que está acontecendo na economia, né? Uhum. Será que a regra do jogo vai ser favorável a mim? Será que não? Então, a gente percebe, por exemplo, no setor têxtil, né, que o ano passado foi bastante foi difícil, né? Então, o setor têxtil teve uma retração aí, a gente já vê um pouquinho de sinal de melhora esse ano, mas ainda assim com muita parcimônia, uhum, né? Então com muito cuidado, o empresário ainda tem muito cuidado em relação ao investimento, né? E como eu falei, assim, Santa Catarina e Brusque, historicamente, se o Brasil cresce, né? A projeção não é muito grande, né, para 2024. A gente tem aí um crescimento do PIB na casa de 1,9 projetado, né? Santa Catarina vai crescer mais, obviamente, mas a nossa região ela sempre vai crescer um pouco mais do que a economia brasileira.
Uhum. Tá? Agradecendo aqui a entrevista nessa manhã, economista e professor Wagner Dantas conosco no Jornal da Diplomata, muito obrigado pela vinda. Muitos outros assuntos a gente podia, né, estar abordando, mas certamente não vai faltar oportunidade, e que, oxalá, né, que realmente possa ser positivo o cenário. Essa é a torcida dos analistas, porque há muitos desafios, muitas demandas, e certamente essa é a torcida, né, para que a economia vá bem, né?
Com certeza, Jair. Só agradeço muito o convite, né? Sempre à disposição.